FM Network.
Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through, just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city.
Came from the bottom.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso, o Baltimore Ravens já está classificado e é hora da gente, no conforto do nosso sofá, aproveitar, fazer uma pipoca e se preparar para os confrontos do Super Wild Card Weekend. E aqui nós vamos destrinchar um pouco como serão esse começo de playoffs e prever não, que prever qualquer coisa na NFL essa temporada tá difícil, mas destrinchar alguns cenários possíveis e não tão possíveis assim, não é? Eu sou o Cleverton Linhares e com o Baltimore Ravens passou o carro em cima de... Não, não passou o carro em ninguém. Mas eu estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É, cara, assim, porra, vitória marcante... Não, peraí. Cara... O Ravens nem jogou nessa última semana, né? Vamos refazer a história aí. Esse jogo contra o Pittsburgh Steelers será ignorado dos anais da história. Não mencionaremos a existência dele, praticamente, além dessa minha fala. E seguiremos adiante, porque agora é playoffs e o Ravens não joga de novo. Então, quer coisa melhor?
Eu sei que nesse momento deve ter alguém com arrepios na espinha por lembrar 2019, mas calma. Tem tudo dessa vez para ser diferente, tá? Então vamos aqui falar um pouco, entender como serão esses playoffs e quais os cenários possíveis e alguns até impossíveis para o Baltimore Ravens no divisional. Depois, antes de começar os recados, eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora, nesse momento, no Wi-Fi do shopping, está conectado no Wi-Fi da academia, está conectado no Wi-Fi de praça pública. Você está vulnerável a ataques nesse exato momento. Tá? Mais de 1 milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques, por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável, tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo, o que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network, e aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surfshark, o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark, ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança, vai poder escutar a Casa do Corvo, vai poder, inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passear com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar. Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais, Baltimore Ravens joga daqui a pouco, como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem 5 meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para a sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, tem junto com eles Adblock, para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus, que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados, Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque, se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro, sem aquela chatice do Google. Se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco, fecha com a Surfshark 5 meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? Para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar, ou assistir o seu jogo, acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark, enfim, é só vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, participa de discussões de pauta, não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então, vem conosco, ser torcedor de elite é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema, faz o seguinte: primeiro, nos segue em todas as redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter, no TikTok, é @casadocorvo. No YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas, youtube.com/casadocorvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord. Link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, segue a gente. Deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store. A mesma coisa, procura a Casa do Corvo, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais gente. Então, comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hockey, de beisebol, de basquete. Inclusive a temporada da NBA tá esquentando aí. O meu Orlando Magic tá jogando, que é uma beleza, tá bom? Então dá uma passada lá, porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para sua franquia favorita. E essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport America, a principal loja de artigos de moda, de vestuário, das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que está rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá, compra sua camiseta, compra seu acessório, incrementa a sua torcida, tá bom? sportamerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora pra pauta. Um, Muito bem, João Gabriel Gelli, conforme sugestão sua e combinado antes da gente começar a gravar aqui, vamos falar dos jogos, né, que, da AFC para esse Super Wild Card Weekend, como a NFL resolveu chamar, e pensar se esses caras têm alguma possibilidade ou não de ser adversário do Baltimore Ravens e o que eles têm para apresentar. Começando, já que não vamos falar do jogo, mas vamos falar do time, né? O Pittsburgh Steelers, que de alguma forma, não sei como, né, acasos do destino, conseguiu ali na Bacia das Almas a última vaga e vai até Buffalo na neve, na friaca, enfrentar o Buffalo Bills. Um duelo que hoje eu estava escutando, inclusive, o Zona FA. Aliás, abraço Rafael Martins e Matheus Ornelas, que esteve já aqui na Casa do Povo fazendo preview. Mas eles deram uma possibilidade de um jogo que, óbvio que a vantagem é de Buffalo, mas um cenário possível de Pittsburgh vencer nesse jogo que eu não vejo. Que seria o quê? A gente sabe que o ataque de Pittsburgh, e aqui com todo respeito aos possíveis torcedores que estejam escutando e tudo mais, tenho amigos muito queridos que torcem para Pittsburgh, mas o ataque é uma merda. e talvez a possibilidade fosse conseguir dar campo curto para esse time. Só que eu não vejo essa defesa agora, já não tinha Minka Fitzpatrick, já não tem mais TJ Watt, conseguindo parar os avanços de Josh Allen e companhia. Pittsburgh passando, ele seria direto adversário do Baltimore Ravens por ser a seed 7. Agora, em chegar lá, aí já são outros 500, né?
Sim, assim, até em termos de casos de apostas mesmo, o Steelers é o maior azarão dessa primeira rodada dos playoffs, né, desse wild card. Tá mais de 10, né? Então quer dizer que as casas de aposta dizem que o Steelers é um azarão de 10 pontos, né, pagando 5 para 1 a vitória dos Steelers. Então, assim, é um azarão considerável. Mas, assim, eu vou ser bem sincero com você, tá, Cleverton? Eu não acho que nenhum resultado dessa rodada de wildcard me chocaria. Mas esse seria, de fato, o que mais me surpreenderia. E aqui eu tô considerando AFC e NFC para fazer essa declaração. Para mim, dos 6 jogos que vão acontecer entre sábado e segunda, esse é o mais desequilibrado, de fato, mas não me chocaria nenhum resultado possível, nenhum conjunto, nenhuma combinação de times classificados me chocaria nesse wildcard, que eu acho que tá bem, bem legal. E assim, para quem gosta de futebol americano, além de torcer, né, pro Ravens, vai ter bastante interesse de acompanhar, porque eu acho que tão dias e jogos bem interessantes. Calhou de serem confrontos que são garantem algum entretenimento. E aí eu diria até que mais pelo lado da NFC do que da AFC, mas de qualquer forma, né, nesse confronto dos Steelers com o Bills, o favoritismo é total do Bills. O time terminou muito bem a temporada, né, depois de momentos de oscilação. O ataque está se reencontrando. Para mim, tem um dos melhores quarterbacks da NFL, no Josh Allen. Tem um jogo terrestre que está funcionando melhor nos últimos tempos. E então, tem elementos explosivos, tem um grande wide receiver no Stephon Diggs e uma defesa que, embora não seja excepcional, ainda mais por conta de algumas das lesões que sofreu, como Matt Milano e o Tre'Davious White, ela é uma defesa que tem algumas boas peças e é capaz de montar planos de jogo específicos, né, com um coordenador, na verdade, no caso é o treinador principal, o Sean McDermott, né, que está fazendo as vezes de play caller nessa defesa. E ele é capaz de montar alguns planos de jogo específicos para atacar fraquezas de ataques, que eu acho que é algo que traz um certo caráter ameaçador. Já o Steelers chega com, primeiro, uma incerteza ali de quarterback, vai que o Kenneth Pickett vai voltar a jogar. Eu, sinceramente, se fosse o Mike Tomlin, manteria de fato o Mason Rudolph, que é ele que está conseguindo levar esse time a explodir mais no ataque aéreo. Nas últimas semanas, o ataque aéreo de Pittsburgh tem trazido mais elementos, com jogadas explosivas, por exemplo, do Deontay Johnson, jogadas explosivas do George Pickens, que são jogadores de qualidade. Então, assim, o ataque dos Steelers tem boas peças nas posições de habilidade, nas skill positions. Tem esses dois que eu já citei, tem os running backs, o Najee Harris e o Jalen Warren. Só que falta, uma linha ofensiva mais estável e, dois, um quarterback que é capaz de levar. E aí eu acho que na disparidade entre os quarterbacks é que vai estar a grande diferença desse jogo, que vai fazer com que o Bills passe sem maiores dificuldades.
Pois então, cara, eu na minha visão, se tivesse TJ Watt disponível na defesa dos Steelers, que conseguisse gerar uma pressão em cima do Josh Allen, forçando o Allen a fazer aquilo que... Bom, é o ônus e o bônus de você ter Josh Allen, né? Ele tem um braço muito forte, ele vai fazer algumas big plays. Ele também é um cara muito móvel, né? Ele é um cara bem atlético, ele consegue ganhar coisas com as pernas. Mas o Josh Allen, ele acaba tendo ali um risco de interceptação significativo. Um sujeito tão eficiente nas pressões, forçando o Allen a passar a bola, a apressar o passe e causando esses turnovers, aí sim eu veria um confronto um pouquinho mais equilibrado. Nesse caso, eu não consigo pensar em outra possibilidade a não ser Buffalo. Eu não consigo imaginar um cenário de Steelers passando. Ao contrário de você, eu ficaria chocado com o Pittsburgh Steelers passando, porque mesmo com bons playmakers, eu acho que a ausência de um bom quarterback fragiliza muito o ataque do Pittsburgh Steelers, ainda mais tendo uma linha ofensiva tão fraca, né? E, bom, milagres acontecem na NFL. Então, assim, pode ser que Pittsburgh passe, né? Mas eu acho muito difícil. E, é claro, em Buffalo passando, como é seed 2, a gente risca ele do possível confronto contra Baltimore, né? Porque todas as demais seeds são piores que ele. Então, a gente só veria Buffalo numa eventual final de conferência. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple. Vamos descer um pouquinho mais. O Miami Dolphins, que não fez o dever de casa na semana 18, vai para o Arrowhead enfrentar o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. E aqui, cara, é estranho porque eu começo a pesar esse confronto, e não fosse o Tua, cara, esse seria um duelo muito, mas muito interessante. Muito interessante. Eu digo se não fosse o Tua porque ele não me passa a confiança de que ele poderia colocar o jogo de uma forma mais parelha. E não é por falta de armas, né? O Miami Dolphins, eu acho que é um dos times mais completos da AFC. Poderia dar um jeito na defesa de Kansas City, que, na minha opinião, é top 5 da NFL nesse momento. É nisso que eu tô colocando as minhas fichas no Kansas City Chiefs. Óbvio, do outro lado tem o Patrick Mahomes, mas a gente viu que, por mais que a mágica do Patrick Mahomes seja enorme, ainda assim ele sente dificuldade com o nível de recebedor que ele tem. Um Travis Kelce que tá abaixo do que ele já apresentou em outras temporadas. E a defesa de Miami tá esfacelada, né, cara? Isso aí é que prejudica também. Com todos esses problemas e mais um quarterback que... você falou do mesmo Rudolph, né? Que ele não consegue potencializar os alvos que tem.
Não. Obviamente, o Kenny Pickett,
tá.
O mesmo Rudolph tá conseguindo fazer isso.
É, e eu acho que o Tua, ele tá, obviamente, um nível acima do mesmo Rudolph, mas falta um estalo a mais, cara, pra esse cara conseguir fazer algo diferente e tornar esse duelo mais...
Eu diria mais alguns parte. Níveis.
Assim. Alguns níveis. Então, é óbvio que, assim, eu vejo um cenário de Miami possa ganhar esse jogo, mas ainda assim é um cenário mais complicado, né?
É, assim, essa temporada do Kansas City Chiefs foi muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver nos últimos tempos. É, assim, se eles vencem essa partida, eles, pela primeira vez, quer dizer... A não ser que o Bills perca, né, para os Steelers, esse Chiefs do Mahomes, ele vai ter que jogar fora de casa nos playoffs pela primeira vez. É impactante saber isso, vendo e lembrando que ele já está ali desde 2018, né? Então, como titular, né? Então, assim, é um time que está habituado a estar na situação favorável de jogar em casa. Vai ser a situação dessa partida contra o Dolphins. Mas é um time que está abaixo do que ele estava mostrando anteriormente, muito por conta dos problemas com os recebedores, né? Que, assim, o Kelce está numa temporada abaixo dos padrões dele, mas ele ainda é um dos melhores tight ends da NFL. Para mim, ele é o segundo melhor tight end da temporada. O problema é que no resto dos alvos, principalmente, aí a gente falando especificamente de wide receiver, talvez o melhor, o mais consistente seja o calouro, o Rashee Rice. Só que ele tem um papel mais específico dentro do ataque. O resto do ataque não está entregando. Kadarius Toney cometendo uma série de erros. Sky Moore cometendo uma série de erros. Marques Valdes-Scantling não está conseguindo produzir. E a linha ofensiva caiu um pouco de qualidade em relação aos anos anteriores, por mais que não tenha perdido uma grande quantidade de peças, né? Principalmente no Miolo, que era né, os guards e o center, o Joe Tooney, o Creed Humphrey e o Trey Smith, né? Esse trio é muito bom, mas esse ano eles estão jogando um pouquinho abaixo do teto deles, e aí os tackles, esses dois de fato mudaram em relação à temporada passada, e eles não estão conseguindo proteger o Mahomes da melhor forma possível. E aí, essa combinação geral de um ataque terrestre que não funciona tão bem, alvos que não são bons conquistando separação, e quando conquistam, dropam a bola, e uma linha ofensiva que não está dando tempo para o quarterback, monta aí um cenário que faz parecer que esse ataque, de fato, está abaixo do que a gente tende a esperar para um time que tem Andy Reid e Patrick Mahomes no comando ofensivo. Já do lado defensivo, esse é um time que eu teria um bom receio de enfrentar, porque, e aí eu sei que não é o caso, não seria viável nessa primeira rodada dos playoffs, mas seria um time que eu teria um receio de enfrentar, porque eu acho que o coordenador defensivo do Chiefs, o Steve Spagnuolo, ele é muito, muito bom criando planos de jogo específicos, focado num time. Então, pô, pegar a defesa dele, encontrar as melhores peças para atacar as fragilidades do adversário, saber como montar uma blitz que vai explorar uma tendência ofensiva e que vai gerar uma jogada de alto impacto em alguma situação da partida. Ele é um cara que sempre historicamente teve bons desempenhos fazendo esse tipo de ajuste em jogos críticos. Então, assim, esse Chiefs, ao contrário do que a gente tem de tendência, ele é um time mais guiado pela defesa do que pelo ataque. E aí, por outro lado, a gente tem um Dolphins que tem muitas peças, é um time marcado por velocidade. Ele deve ter de volta o Raheem Mostert e o Jalen Waddle. Aí, quando você combina o Waddle com o Tyreek Hill, tem uma das melhores duplas de wide receivers da NFL. Tem uma boa dupla de running backs no Mostert e no Devon Achane. O Tua é um quarterback muito preciso, essa é a maior qualidade dele, talvez um dos mais precisos da liga como um todo, mas o braço dele não é tão forte. E esse jogo provavelmente vai ser disputado em uma temperatura muito, muito baixa, provavelmente abaixo de zero é a previsão nesse momento. Então, isso pode prejudicar bastante o ataque aéreo na partida. E, assim, o Dolphins tem uma mente ofensiva muito boa por trás, tem um ataque que é capaz de muitas jogadas explosivas, então vai ser interessante, porque eu vejo aqui um confronto de força contra força e fraqueza contra fraqueza, né? Então, quando o ataque do Dolphins estiver em campo contra a defesa do Chiefs, a gente tem um confronto de forças. Quando a defesa do Dolphins estiver em campo, ela perdeu uma quantidade absurda de jogadores importantes. Jalen Phillips, que já está fora há mais tempo, Bradley Chubb, o Xavier Howard, o Jerome Baker. Então, são aí alguns titulares dessa espinha dorsal dessa defesa que estão se machucando, vão perder tempo, a maior parte deles fora aí da temporada.
Inclusive, Miami foi para o mercado para trazer dois veteranaços para poder compensar essas perdas, né?
Isso, trouxe... o Andrew Van Ginkel, que estava fazendo uma boa temporada também, com o Ed Rusher, também está fora. Aí eles foram buscar o Justin Houston e o Bruce Irving para suprir a falta de pass rushers. Então, assim, é uma defesa que, como você falou, ela está completamente descaracterizada. E vai ser difícil para o Dolphins ter sucesso contínuo nessa pós-temporada com um grupo como esse. Mas eu acho que o Dolphins tem uma chance real aqui. Eu não acho que é carta fora do baralho por conta desse ataque com a quantidade de peças explosivas que tem. E aí aqui a gente tem o jogo da revanche do Tyreek Hill, né? Então vamos ver se ele vai ter uma explosão. Ele foi um dos melhores jogadores da NFL como um todo nessa temporada. Cara, eu tenho bastante interesse em acompanhar essa partida. O Chiefs é favorito por 4,5 pontos, né, de acordo com as casas de aposta. Então, assim, é o favorito de fato. Eu apostaria no Chiefs nessa partida, mas eu acho que é um jogo que tem a tendência de ser parelho, tá? Então, eu não... Nesse jogo, eu ficaria surpreso com uma vitória acachapante de qualquer um dos lados.
Ah, sim, com certeza. Eu não vejo também um cenário onde alguém dê passos muito largos em cima do placar. E esse jogo também tem um quê de revanche como todo, porque esses dois times já se enfrentaram, né? Num desses jogos internacionais.
Nessa temporada. Foi na Alemanha.
Foi na Alemanha, isso. Se não me engano, vitória dos Chiefs, né?
Isso. Esse Dolphins, inclusive, praticamente não tem vitórias contra times bons nessa temporada, né?
Tem uma vitória contra o Dallas Cowboys, que, assim, é um jogo em que o Cowboys jogou fora de casa, o Cowboys fora de casa não joga bem. Enfim. Falando em confronto que já aconteceu, nós vamos para Cleveland Browns e Houston Texans, e desse confronto aqui é que pode sair o adversário mais provável do Baltimore Ravens pro divisional. E eu tenho medo dos dois, tá? Porque o Houston Texans é um time que se encontrou, é um time com muitas peças jovens que engrenou, e isso partindo inclusive do técnico com o trabalho que o D'Amico Ryan está fazendo. Se eu não me engano, acho que ele está também aí nas cotações para técnico do ano.
Com certeza.
Mesmo sem o Tank Dell, o CJ Stroud, ele consegue mover os ataques. Eu falo isso porque o Tank Dell era um alvo muito favorito do Houston
Nico Collins.
Texas. Agora ele tá com o Nico Collins, né?
Não, o Nico Collins já era o preferido antes do Tank Dell, mas o Tank Dell era o segundo.
Ah, entendi. Enfim, não tem o segundo, mas ainda
ele...
assim...
Desculpa, ele tá sem o Tank Dell e sem o Robert Woods, que seria o terceiro.
O Robert Woods também tá sem, né? Mas ainda assim a gente tá vendo alguns jogos que o CJ Stroud consegue compensar isso com o talento dele. E do outro lado, meu Deus do céu, cara, que história. A gente tem que reconhecer que, assim, a curva de ascensão do Cleveland Browns, ela é muito significativa. Perdeu o Nick Chubb. E a gente lembra como que a espinha dorsal do Cleveland Browns era muito o jogo corrido. Perdeu o Deshaun Watson, que era o cara no qual o Cleveland Browns tinha investido muito. Outros foi perdendo outros quarterbacks no meio do caminho. Tiveram que apelar para Joe Flacco. E Joe Flacco conseguiu mover as correntes. Conseguiu, inclusive, dar gás para alguns outros jogadores desse elenco, como a Mari Cooper, que não estava aparecendo tanto nesse elenco. E, de repente, o Cleveland Browns chega na pós-temporada como uma ameaça real. Eu digo para você, eu acho que de todos os seis adversários nesse momento, e depois a gente vai destrinchar, terminando aqui, as possibilidades de confronto do Baltimore Ravens, mas, de verdade, se tem um time que eu tenho um medo real de enfrentar, é esse Cleveland Browns. Porque é um time cascudo, é um time com eu me atrevo a dizer, sei lá, segunda, terceira melhor defesa da NFL, né? O ataque desse time é muito casca grossa. A gente já teve trabalho com o Cleveland Browns, perdeu um jogo, inclusive, para eles nessa temporada. É duelo divisional, então tudo pode acontecer. O Houston Texans, o Baltimore Ravens enfrentou na semana 1, e obviamente vai ser um jogo mais difícil, porque o D'Amico Ryan agora tem material para poder estudar, mas eu desconfio um pouco de Houston por causa da imaturidade que esse time tem com pós-temporada. Então, eu quero... Pós-temporada é um outro campeonato, no qual eu acho que esse Houston Texans não vai saber se comportar. Então, eu vejo o Cleveland como favorito nesse confronto. Também vai ser um confronto apertado. Nesse eu não ficaria surpreso com qualquer resultado. Tamanho é o momento do Houston Texans agora, nessa situação. Mas, bicho, talvez eu acho que de todos os jogos de playoff agora do Wild Card, é o que eu mais quero ver. Porque é, para mim, no momento, é o mais equilibrado e promete ser o mais empolgante.
É o jogo mais equilibrado na casa de apostas, o Browns favorito por 2,5 pontos. Mas aqui eu vou te dizer, tá? Eu tô com o Houston Texans, eu acho que o Texans vai vencer. E por quê? Quarterback. Eu acho que é uma liga que tudo passa por isso, passa pelo ataque aéreo, e eu acho que o CJ Stroud joga melhor do que o Joe Flacco atualmente. É, talvez melhor do que qualquer temporada que o Joe Flacco fez na carreira dele, o CJ Stroud já fez agora como calouro.
Mas você acha que o entorno do Joe Flacco não compensa? Eu entendo o seu ponto, a gente já viu o Joe Flacco por muito tempo, inclusive, mas você acha que o entorno do Browns não compensa? Porque peça por peça eu vejo uma vantagem para os Browns, cara.
Não, eu acho que o Browns, no cômpito geral, ele tem um elenco um pouco mais talentoso. Tem um outro treinador que também está na disputa para o prêmio de treinador do ano. Para mim é um dos favoritos também, junto ao D'Amico Ryans e ao Sean McVay. Eu diria que vai ficar entre esses três mesmo. É, e assim, eu acho que o Joe Flacco está devendo um jogo desastroso até agora nessa passagem pelo Browns. Porque a gente viu ele jogando no Jets ano passado e ele teve esses jogos. Por mais que ele tenha sido um quarterback sólido, ele teve esses jogos. E eu não consigo confiar num desempenho constante, consistente do Joe Flacco agora, quando o nível vai subir. Eu acho que esse Browns, assim, ele tem uma defesa muito boa, mas eu acho que ele chegou muito carregado por ela e por algumas jogadas explosivas específicas do Flacco, muito em conjunto com o Amari Cooper, que fez uma baita temporada.
Me refresca a memória rapidinho, Gelli. Quando que o Flacco entra na temporada?
Ah, foi logo depois do jogo do Browns contra o Ravens.
Browns contra o Ravens.
Que o Deshaun Watson se machucou ali. Aí teve um jogo, se eu não me engano, que foi com o Dorian Thompson-Robinson.
Browns
e aí
Steelers.
Ele se machucou também. E aí o Flacco entra depois disso.
Então ele já entra contra o Denver Broncos, né?
Eu acho que foi isso, cara.
Porque eu tô olhando aqui a tabela do Cleveland Browns para ter uma ideia dos adversários que o Joe Flacco enfrentou. Então, aí que eu coloco, aí que eu acho que a gente pode colocar um asterisco no Joe Flacco Rampage do Cleveland Browns, porque os adversários que ele enfrenta: Denver Broncos, que tem uma defesa interessante, inclusive, aliás, o Denver Broncos venceu esse jogo, desculpa, foi 29-12 para Denver. Tá.
Não, esse jogo ainda não era o Joe Flacco.
Era o Joe Flacco.
O Joe Flacco assume no jogo seguinte.
Contra o Los Angeles Rams.
Isso.
36-19 Los Angeles Rams, tá? Aí vem 31-27 contra um Jacksonville Jaguars, que começa a decadência dele aí, tá? Não nesse jogo, mas assim, já havia numa decrescente o Jacksonville Jaguars. 20-17 contra o Chicago Bears, que aí, né? Chicago Bears. Aí tem um jogo de Houston que o CJ Stroud não joga, 36-22 para Cleveland. 37-20 contra o New York Jets, que era um jogo que inclusive a defesa, você visivelmente estava entregue naquele jogo. E 31-14, aí o Joe Flacco sequer jogou contra o Cleveland Browns, que não estava valendo muita coisa mesmo. Então, assim, não é como se o Joe Flacco também tivesse grandes desafios desde que chegou no Cleveland Browns, né?
Não, mas é inegável que quando você assiste ele, você vê um jogador que está jogando muito bem. No mês de dezembro, ele foi um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu falo isso com alguma tranquilidade. Assim, é um cara que está operando muito bem o ataque. Ele toma os riscos quando tem que tomar. Ele consegue encontrar os alvos em profundidade. O braço dele, a gente sabe muito bem, sempre foi uma grande arma. Sempre teve um talento de braço muito bom. E ele ainda manteve isso mesmo com seus 38 anos, quase 39, e assim, ele tá mostrando, parece que ele tá descansado, né, por ele ter chegado na temporada só no meio para pro final dela, ele ter ficado um pouco fora, afastado, parece que ele chegou saudável, descansado, enquanto o resto da competição tá já, né, no segundo fôlego, né, se recuperando depois de, que é uma temporada que é extremamente exaustiva, muita porrada que os jogadores tomam de um lado para o outro. Então, ter um cara que chega saudável já é algo positivo, né? E aí ele está conseguindo entregar um bom desempenho além disso tudo. Então, assim, o Flacco merece muitos créditos, mas eu não confio na consistência disso agora na pós-temporada. Não confio mesmo. E eu acho que o D'Amico Ryans é uma mente defensiva muito inteligente. Eu acho que ele é capaz de criar um plano de jogo para tentar anular algumas características desse ataque do Browns. Mas aí também existe um problema, que essa defesa do Houston Texans tem a falta de algumas peças, principalmente entre os linebackers. Não tem nenhum linebacker que presta. Ali eu acho que eles precisam achar uns dois ou três nessa off-season. Deve ser um dos próximos passos para eles. Inclusive, ficaria de olho, por exemplo, no Patrick Quinn indo para lá. Acho que seria um caminho interessante. Mas é uma defesa e um elenco como um todo que é jovem, tem peças em ascensão, tem um quarterback muito, muito bom, com uma das melhores temporadas de calouro da posição que eu já vi. Eu boto muita fé no futuro desse Houston Texans com o CJ Stroud e acho que eles são capazes, sim, de surpreender nessa partida. Como normalmente existe alguma zebra, eu apostaria. Essa seria a zebra que eu apostaria por não confiar 100% nesse ataque do Browns, na capacidade deles de replicar o sucesso da temporada regular na pós-temporada. Mas, obviamente, assim, eu não tô dizendo que eu tô cravando que é impossível o Browns ganhar, não. Aqui, muito pelo contrário, como você já bem falou, é um confronto bem parelho. Como eu já falei também, nas casas de apostas, é o mais parelho dessa primeira rodada de playoffs. Então, eu acho que vai ser um jogo bem legal e ele que abre os playoffs, né, no sábado à tarde. Então, quer dizer, já é comecinho da noite, né, 6:30. Mas, assim, jogo bem legal para acompanhar. Estreia do Stroud nos playoffs, retorno do Joe Flacco aos playoffs. E eu acho que a chance do vencedor desse jogo ser, de fato, o adversário do Ravens na semifinal de conferência é bem relevante. Se não for um deles, vai ser o Dolphins. Eu não acho que vai ser o Steelers.
Que aí, para você que está chegando agora, vamos explicar um pouquinho como funciona a classificação. Os playoffs da NFL são organizados o seguinte. Sempre a melhor seed enfrenta a pior seed. Como são 7 times, o Baltimore Ravens nesse momento está folgando. E aí, Buffalo Bills, que classificou como segundo, enfrenta Pittsburgh, que é 7. Chiefs, que é o terceiro, enfrenta Dolphins, que é 6º. E aí, quarto e quinto são Houston Texans e Cleveland Browns. Eles carregam essa posição para a semifinal de conferência, né, para o divisional, como é costumeiramente chamado. Então, o Baltimore Ravens terá seu adversário de acordo com a pior seed remanescente. Tá? Então, por exemplo, Pittsburgh Steelers conseguiu lá fazer uma mágica e venceu o Buffalo Bills. Ele é o 7º, ele é a pior seed que tem. Então, imediatamente, o Pittsburgh Steelers enfrentaria Baltimore Ravens. Miami Dolphins só enfrentaria o Baltimore Ravens se ele classificasse, né, vencesse Kansas City Chiefs, e Buffalo vencesse Pittsburgh. Então, Miami, que sendo a 6ª seed, a pior seed remanescente, enfrentaria o Baltimore Ravens. Em vencendo Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, que são seeds 2 e 3, o adversário do Baltimore ficaria para o vencedor entre Houston Texans e Cleveland Browns. E aí é contigo, Gelli. Algum adendo a respeito desses playoffs aí da AFC?
Não, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher um adversário, eu acho que seria o Miami Dolphins. Por não ser um adversário de divisão, e aí a gente já excluiria o Browns e o Steelers. Eu acho que esses jogos de divisão, por mais que eu tendo a achar que o Ravens é favorito, esses jogos sempre trazem um elemento a mais que eu prefiro evitar nos playoffs, se for possível. E aí a outra opção, além do Dolphins, seria o Houston Texans, que eu, honestamente, estaria ok de enfrentar também. É um time muito diferente daquele que o Ravens venceu na semana 1, né? Obviamente, né? O Stroud agora tem uma temporada inteira nas costas, como profissional, já está bem adaptado, já tem a química com os jogadores ao seu redor, né? De sei lá, mais de 10 jogos, 15 jogos, 14 jogos, seja, porque ele perdeu alguns com lesão. Mas eu acho que para qualquer um desses adversários, o Ravens entra para vencer. Ele é o número 1 e é o número 1, assim, legítimo. É um time que entra nessa pós-temporada para ser o representante da AFC nos playoffs. E assim, se eu for bem sincero, o único time que eu acho que é realmente jogo por jogo capaz de vencer o Ravens, que pode vencer o Ravens, eu não ficaria chateado. Obviamente as circunstâncias do jogo dependem, né? Mas no vácuo, eu diria que é o Buffalo Bills. De resto, eu ficaria um tanto decepcionado com o Ravens perdendo para qualquer um desses outros adversários. Então, vamos acompanhar, vai ser interessante. Se eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria o Miami Dolphins. Mas aí também depende muito de como é o jogo, né? Vai que o Dolphins recupera todas as peças e aí o ataque começa a funcionar absurdamente. Aí é um jogo que, ao invés de eu achar que o ataque do Ravens ele encaixa muito bem no confronto contra a defesa do Dolphins, ainda mais uma defesa que vai estar cheia de problemas, eu acho que o ataque do Dolphins pode causar problemas para a defesa do Ravens, né? Ainda mais se ela estiver completa, que ela não estava no confronto da semana 17, e se ela estiver jogando bem, né, também. Se essas peças vierem, voltarem jogando bem, vamos ver como é a atuação deles contra o Kansas City Chiefs. Mas, sim, no fim das contas, eu sou bastante confiante contra qualquer um dos adversários que podem vir desse wild card.
Cara, eu ainda tenho um medinho do Cleveland Browns, por mais... Eu assino embaixo com tudo que você falou a respeito de Joe Flacco, mas a capacidade que ele está tendo... E eu lembro quando nós começamos a Casa do Povo, era latente o nosso discurso de que, dando peças boas para Joe Flacco, ele é um QB bom. Ele é um QB que ele consegue mover um sistema. E eu tô com um certo medo desse Cleveland Browns muito bem montado, cara. Primeiro, duelo de divisão imprevisível. Segundo, o Cleveland Browns já sabe o que esperar, já sabe o como se armar. E eu lembro da gente debatendo lá no meio de temporada, alguns cenários de playoffs, e quando o Giba falou que gostaria de pegar um adversário que não conhecia ainda o Baltimore Ravens. Nesse momento isso é impossível, né? O máximo que vai acontecer é Buffalo lá na frente, que a gente não enfrentou Buffalo ainda. O resto, todo mundo já passou pelo... já encarou o Baltimore Ravens em algum momento. E de todos eles, eu acho que o time... Minto, o Chiefs também não pegou. E de todos esses que já enfrentaram o Baltimore Ravens, né? Texans, Browns, Steelers, Dolphins, eu acho que Cleveland é o mais preparado para bater a gente. E, então, esse é o time que eu tô mais receoso. Eu falo agora na semifinal de conferência. Chegou no Championship Game, aí já é outra situação, já são outros 500. Eu ainda tenho um medinho desse Cleveland Browns, um time que eu não gostaria de enfrentar. Se vier Miami ou se vier Houston, eu tô um pouco mais seguro. Cleveland ainda me causa um arrepio na história. Fechamos por aqui, Gelli?
Fechamos, sim.
Tá certo. Então, gente, é isso. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Acho que conseguimos falar bastante sobre as nossas impressões do que será os playoffs da NFL, pelo menos como a gente está enxergando esses playoffs, né, da AFC. E nós voltamos quando já tiver o adversário definido para fazermos o preview de Baltimore Ravens e seja o que Deus quiser, tá? João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Como está o on the clock agora para essa reta final, falando de playoffs, agora tem CJ Stroud aí, né, um calouro recém-analisado, seu primeiro ano na NFL já chegando nos playoffs, e com o draft à vista, inclusive, né, já começaram algumas conversas bem interessantes aí.
Tá on the clock essa semana, eu escrevi não sobre o CJ Stroud, inclusive já escrevi sobre o CJ Stroud nessa temporada, texto exclusivo sobre ele, mas meu tema dessa semana foi a excelente classe de draft que o Los Angeles Rams fez, e como isso foi um dos pilares para levar um time que não era muito cotado como um time forte para essa temporada a chegar nos playoffs e, para mim, como um bom candidato a surpreender. Eu acho que é um time que tem o material para fazer algum barulho nessa pós-temporada se algumas situações derem certo e a sorte sorrir para eles.
Concordo contigo sobre o Los Angeles Rams. É curioso falar do bom draft feito do Los Angeles Rams, lembrando que quando eles ganharam o Super Bowl, a estratégia foi ao contrário, né? Fizeram um all-in, rifaram a escolha de primeira rodada para poder montar um elenco bem peso pesado.
Eu tenho, inclusive, um texto no On The Clock falando o contrário disso, de 2 anos atrás.
Pois é, né?
Gente, é um time que tinha a filosofia clara de usar as escolhas de draft para buscar as estrelas e usava muitas escolhas de draft, sim, mas todas elas de dia 2 ou 3 para complementar a base do elenco e ter uma mão de obra que vai acabar sendo mais barata nos contratos de calouro para suplementar um elenco que vai ser mais caro no topo da pirâmide. Então essa sempre foi a estratégia do Rams nessa gestão do Les Snead com o Sean McVay. E eu acho que foi isso que alimentou essa janela de Super Bowl. E também, obviamente, eu acho que é isso que causou quando o time não conseguiu sustentar isso, as estrelas se machucaram, começaram a envelhecer. Foi isso que causou os problemas que foram vistos no ano passado, por exemplo. E um elenco que nessa temporada já é muito mais jovem e eles conseguiram acertar nas escolhas de draft, mesmo sem ter uma primeira rodada de novo. Então, assim, é um time que eu acho que tem uma filosofia bem clara e que tem bastante valor de acompanhar, porque rendeu um título e é contra-intuitivo ao que o resto da liga costuma pensar. Então é bem divertido analisar esse tipo de situação. Eu escrevi longas palavras sobre isso na off-season em 2022.
É o que eu ia falar, o Los Angeles Rams é um caso interessante de ser estudado. É bem bacana mesmo. E você que está nos escutando, muito obrigado pela audiência e nós voltamos assim que tiver, como já falei, um adversário definido para fazermos o preview do jogo do divisional. Eu sempre confundo com divisional com final de conferência, na minha cabeça é uma bagunça, esse divisional ainda não faz mais sentido, né? Mas enfim, é isso.
Eu uso semifinal de conferência.
É porque divisional já não faz mais sentido, né? Divisional é quando classificava só os campeões, agora virou boné velho. É isso, gente. Um grande abraço e até mais.